Olá, bom dia a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está na hora de saber as tendências aí para o mercado da soja. Semana começando e vamos direto lá para Genebra, lá onde está o Miguel Biegay, direto da OTCX. Seja bem-vindo, meu caro Miguel, mais uma vez. Semana começando aí com as indicações de mercado. E a gente já começa a semana com notícia boa para o produtor, pelo menos em termos de preços da soja no mercado internacional, movimento de alta sendo registrado nesse início de negócios. Mas, por outro lado, quando a gente converte isso para reais, tem aí o dólar pesando negativamente na formação de preços. Vamos entender um pouquinho das tendências aí desse mercado, Miguel? Primeiro, entendendo o que está puxando o mercado nesse início de semana. Os preços, o julho, por exemplo, voltando para patamares superiores aos 9,70 de novo. Mantemos aquele canal de alta que você vinha mostrando para a gente em semanas anteriores. Seja bem-vindo, meu caro.
Olá, Alex. Bom dia. Bom dia para todos os espectadores aí do canal Notícias Agrícolas. Bom, neste momento, Chicago está em alta por conta aí um fator que está ajudando bastante. Não só esse, mas é um fator que está ajudando, né? A subida em Chicago é a alta forte que estamos vendo no mercado de petróleo, né? Então, o petróleo subindo bem hoje, subindo aí mais de 3%, por conta aí de fatores de possível restrição de oferta por parte de alguns produtores, né? Ou boatos a respeito disso. Então, o petróleo está subindo muito. E com a alta do petróleo, você está tendo uma alta no mercado de óleos vegetais, óleo de palma, óleo de soja, né? Então, está subindo bem o óleo de soja também. E o óleo de soja dá um pouquinho de força aí para o mercado, para o contrato futuro de soja também. Então, esse é um fator que está ajudando um pouco. Nós temos aí a queda do dólar, né? O dólar caindo um pouco. E quando o dólar cai, se torna mais barato, né? Quando o dólar se torna mais barato, eles podem fazer com que o preço da commodity suba, né? Então, é um fator também. Então, são dois fatores aí que se complementam, né? Tanto o dólar caindo, como também a alta do preço do petróleo e do óleo de soja.
Ô Miguel, mas são fatores que sustentam uma continuidade da alta? A gente pode ver esse movimento de alta se perpetuando ou tendo continuidade aí nos próximos dias, nas próximas sessões?
Olha, essa alta que está tendo hoje, como ela está ocorrendo um pouco em função de fator um pouco externo, que afeta o mercado de soja, de óleo de soja, né? Se o petróleo continuar subindo, o óleo de soja vai continuar subindo e vai ajudar a puxar a soja também, né? Então, pode ser que o mercado de petróleo acabe influenciando um pouco aí. Mas o que vai influenciar mesmo aí nas próximas semanas é o clima, né? O clima. Por enquanto, não tem nenhuma novidade relevante hoje em termos de mercado de clima, né? Os mapas continuam mostrando uma certa melhora aí das condições climáticas aí para o plantio. O frio, projeção de frio está diminuindo um pouquinho, né? À medida que vai chegando o verão aí, vai se aproximando do verão, os dias vão ficando mais longos e as temperaturas já não são tão baixas, né? E graficamente a gente tem aí a manutenção aí de um canalzinho de alta aí, que a gente já tinha apontado na última vez que a gente conversou, na semana passada. Uhum. O canalzinho de alta está mantido, eu não sei se dá para colocar ele aí na tela?
Ô Miguel, só antes da gente entrar nessa imagem, só uma perguntinha. Hoje tá. Tem o relatório de evolução de plantio, né? Divulgado pelo USDA. Esse relatório já deve refletir esse bom momento, digamos assim, do clima para a evolução do plantio nos Estados Unidos, ou o mercado ainda não está com essa expectativa?
Não, alguns analistas americanos acreditam que eles vão recuperar um pouco do atraso, né? Principalmente no milho, né? Eles acreditam que vai estar atrasado ainda, muito provavelmente vai estar atrasado ainda, mas não tão atrasado quanto estava semana passada. Eles acham que vão recuperar um pouquinho aí desse atraso aí no relatório que vem hoje, principalmente no milho. Soja não estava muito atrasada, mas estava atrasada mesmo, era o milho.
Muito bem. Quer dizer, o clima favoreceu já o plantio na semana passada e isso deve refletir aí nos relatórios. Agora sim, vamos ver então o gráfico que você mandou para a gente. Canal de alta está mantido, mas qual que é o detalhe desse gráfico aí que você chama atenção, Miguel?
Bom, eu coloquei duas linhas ali, né? Uma linha que é uma linha de resistência, que é a linha de cima, né? A linha reta, que está subindo. O canal de alta ele é composto por uma linha de resistência, que é a linha superior, e a linha de suporte, que é a linha inferior. Então o mercado fica trabalhando entre a resistência e o suporte. Ela vai lá no suporte, volta na resistência. Bate no suporte e volta na resistência, né? Então ela vai, tipo, fazendo uma ondulação, né? Deixa eu trazer esse gráfico para cá que fica melhor. É que eu trabalho com quatro telas aqui. Então, tem uma tela aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então, eu puxei para essa aqui para eu poder ver melhor. Bom, então aqui a gente tem o quê? Um canal de alta, né? É perfeitamente possível notar que existe mesmo esse canal, porque o mercado bateu nesse suporte, que é aquela linha de baixo, e vem subindo. Quando bate no suporte, ele sobe. Quando bate na resistência, ele cai. Então, ele tem uma característica como se fosse de uma onda, né? Fazendo assim, né? Subindo, mas tendo altas e quedas, mas o fluxo principal, né? A tendência primária é de alta. Então, na sexta-feira ele bateu no suporte, né? Até coloquei ali uma flechinha, né? Escrevi ele teste no suporte. E no dia do relatório do USDA ele bateu na resistência, né? Ou seja, ele bateu na resistência e daí voltou. Depois foi buscar o suporte. Apenas 3 dias depois foi buscar o suporte. E agora ele tá subindo aí, né? Então, por hora, ele está ficando mantido esse canal aí de alta. E vamos ver se, de repente, ele for buscar a resistência de novo, caso ele vá buscar a resistência de novo, nada garante que ele vai buscar a resistência de novo, né? Ele pode se aproximar ali dos 9,95, talvez até perto dos 10 dólares, dependendo da continuidade do mercado aí.
Ô, Miguel,
mas isso aí é uma coisa que temos que esperar o mercado andar para a gente ver se vai acontecer mesmo.
Eu me lembro da última vez que você mostrou o gráfico para a gente, que você dizia que ele estava num canal de alta e que isso significaria ou mudança no patamar dos preços ou uma lateralização dos preços. Dá para entender essa lateralização aqui com essas linhas se cruzando aqui das médias móveis?
Por exemplo, média móvel, quando ela começa a se cruzar muito, a média móvel ela pode mostrar que o mercado está entrando em tendência de alta ou de baixa, né, ou lateralizando. Quando ela cruza para cima as linhas, né, quando a média de 9 períodos, por exemplo, passa por cima da média de 21 períodos, é uma tendência possivelmente de alta. E o contrário é o verdadeiro também. Quando a de 21 dias passa por cima da de 9 dias, né? Aqui no caso, a linha azul é de 9 dias e a vermelha é de 21 dias. Quando a linha vermelha passa por cima da linha azul, ou seja, a de 21 passa por cima da de 9, pode ser uma tendência de baixa. Ou quando elas ficam próximas uma da outra e ficam se cruzando o tempo todo, é um mercado de lateralização.
É o que está, né, acontecendo agora, pelo jeito.
Está aparecendo, porque elas se cruzaram na semana passada, retrasada, cruzaram de novo na semana passada e estão muito próximas. Quando as linhas ficam assim, próximas e cruzando uma com a outra o tempo todo, é porque o mercado fica tá com o sintoma de estar lateralizando. Se ele lateralizar, né, ele vai sair desse canal de alta, uma hora ou outra, e daí vai ficar trabalhando num range aí, sei lá, entre 9,50 a 9,90, de repente, né? porque ele já fez uma certa mínima ali no 9,50 durante a formação desse canal e chegou a 9,89 quando ele chegou na máxima no dia do relatório do USD. Então pode ser que o mercado tente lateralizar aí por um tempo entre 9,50 e 9,90 enquanto não acontece nada de novo no lado fundamental, ou seja, nem algum fator que atrapalhe muito as lavouras americanas e nem algum fator de demanda. Hoje o que está dando uma puxada no mercado é o fator de demanda, né? Uhum. Porque o petróleo mais caro faz com que o óleo de soja tenha mais demanda. Então hoje está tendo um fator de demanda que não era esperado no mercado, né?
Agora, Miguel, esse intervalo que você colocou, esse range que você colocou aí, já é um pouco melhor do que aquele anterior, né? A gente falava de 9,40 a 9,70, agora é isso. De 9,50 a 9,90, é isso?
É, ele melhorou um pouquinho o patamar, né? É exatamente isso que você falou. Era entre 9,40 e 9,70, aí ele está conseguindo mostrar aí talvez uma nova tendência de ficar entre 9,90 e 9,50, né? Que já é melhor um pouco que 9,40, 9,70.
Muito bem. Agora, o que o produtor precisa ficar atento? Quando ele oscilar nesse intervalo mais alto, vai participando, Miguel? Pode ser uma dica,
isso.
Uma orientação?
É, chegou perto do... Se chegar perto da resistência ali e tal, tem que vender. Tem que vender. E daí... para não ficar com peso na consciência, né? Possível peso na consciência, faz o quê? Vende a soja e compra uma callzinha, que se o mercado continuar subindo, ele vai participar daí, né?
É a opção que ele tem aí de não perder uma possível alta nos preços.
É, porque às vezes acontece o seguinte, você deu uma alta lá, puxa vida, vou vender. Aí vendeu, beleza, vendeu a soja, e o mercado continua subindo. Aí vai ficar aquele, poxa vida, eu devia ter esperado, né? Assim não, você vende a soja, e se o mercado continuar subindo, você tem a call, a opção de compra, para continuar participando de uma alta, caso ela venha a acontecer, né?
E hoje o prêmio está viável, está interessante, Miguel?
Tá interessante, tá. O prêmio do quê? O prêmio no porto ou o prêmio da opção?
Da opção.
Da opção. Tá. Você pega uma opção aí curtinha aí, uma opção aí para final de julho ou final de agosto aí, vai te custar aí 50 centavos de dólar aí por saca aí.
É, né? É um seguro que você faz para não perder uma possível movimentação positiva do mercado, né?
E te possibilita vender o físico sem ficar com aquela... Aquela coisa de, puxa vida, será que eu tô vendendo no momento certo ou não? A partir da hora que você vende o físico e compra a call, você não tem mais essa preocupação, porque se acontecer algum problema, você vai participar da alta igual se não tivesse vendido a soja.
E se livra de custo.
Com a grande vantagem que você já tem o dinheiro na mão.
E se livra de custo de armazenagem também, né?
E perda de peso.
Perda de peso da soja, exatamente. Agora, ô Miguel... como Oi. É que a gente pode entender a semana para os negócios no mercado físico? Semana começando com que cara? O produtor está querendo o quê? Os compradores estão oferecendo o quê? Como é que está essa situação? Porque apesar da alta em Chicago, né, hoje a gente tem um dólar que tira um pouquinho desses ganhos também, né?
Infelizmente para uns, infelizmente para outros, né? Mas a queda aí do dólar, ela tá pegando aí, né? Então, isso acaba, de certa forma, atrapalhando um pouco, porque os preços aí não voltam para aqueles patamares que o produtor quer vender, né? Então, por exemplo, hoje, semana retrasada, saiu muito negócio, por quê? Porque tivemos umas janelas de oportunidade ali, que... o preço bateu em 70, 71, 72 reais, né, 71,50 e tal, que, nos portos, né, que saiu bastante negócio, saiu volumes grandes de negócio. E agora não, agora você vê comprador aí falando em 68, 68 e pouquinho e tal, no porto, aí já desanima um pouco, porque o produtor, acho que hoje você teria aí a possibilidade de fazer negócios, eu acho, com volume de novo, se o mercado voltar aí para uns 70, 70 e poucos reais a saca, R$70 pagamento curto aí, eu acho que é um patamar que o mercado iria rodar bem novamente, hoje, né? Falando de hoje.
Está um pouquinho longe, né? 68 para 71, R$3 aí pelo menos de ganho.
Não, eu acho que R$70 já faria uma grande movimentação aí em Porto Paranaguá. Hoje já faria uma movimentação razoável, muito boa.
E esse,
71, daí claro, daí mais ainda, né?
E
quanto pelo, mais alto o preço, mais a demanda vem.
E pelo que você está acompanhando, esse preço ele viria mais de uma mudança no câmbio ou mais de uma mudança dos preços em Chicago?
Das duas coisas, né? Tem que ser uma mistura dos dois, uma soma dos dois, né? Porque, por exemplo, hoje essa queda do dólar, ela está, de certa forma, eliminando uma parte da alta da soja, né? O que está caindo um está subindo o outro, então fica meio que compensando um com o outro, né?
É.
Então tem que acontecer igual aconteceu semana passada, né? Tem que Chicago subir e dólar subir no mesmo dia, que foi o que aconteceu ali em alguns momentos ali, que abriu uma bela de uma janela e saiu muito negócio, né?
Muito bom.
Semana retrasada, aliás.
Semana retrasada. Semana passada não foi tão bom de negócios, né?
Não. Foi mais calmo.
Uhum.
Saiu umas coisinhas aqui, quer ver, no mercado de prêmio. Saiu na sexta-feira, saiu em Paranaguá 10 mil toneladas para entrega a junho a 48 acima, tá? E depois saiu para entrega a julho a 62 acima, 5 mil toneladas. Foram dois negócios aqui que eu fiquei sabendo, né?
Uhum.
A 48 acima da tela julho em Chicago e 62 acima para a tela julho, mas entrega julho também.
Mas ainda assim não chegaram nos preços que foram negociados na semana anterior, né?
Não. Os prêmios... Porque Chicago subiu, o prêmio deu uma queda, né? Eu lembro que saiu negócios a 50 acima, 50 e pouco acima na semana retrasada. E daí agora caiu, né?
Uhum.
Mas tá, o mercado tá querendo sinalizar aí talvez uma melhora essa semana, vamos ver.
Muito bem. De olho nos mapas climáticos então, Miguel, é o que vai fazer o mercado mudar? Ou se esse movimento de alta do petróleo continuar, também pode dar mais um fôlegozinho aí pra soja?
Uhum.
Muito
exatamente.
Bom.
Exatamente. O negócio é ficar atento aí, ficar informado, porque o mercado é um filme que está em movimento, né? Então, que está em construção. Então, ele não é porque o Miguel aqui falou uma coisa hoje que é uma verdade que vai perdurar o resto da semana, né? O mercado é todo dia.
Tá certo. Dicas do Miguel Begay, direto lá de Genebra, na Suíça. Meu caro Miguel... Obrigado mais uma vez pela sua participação. Sexta-feira a gente volta aí para fazer o encerramento aí da semana, tá certo?
Tá certo. Muito obrigado aí e até mais.
Valeu, Miguel. Abraço para você. Muito bem, vamos checar os preços, vamos ver como estão as negociações nesse momento lá na Bolsa de Chicago. Mostro para vocês na tela como estão as movimentações. Por enquanto, positivo, o mercado trabalhando aí com ganhos de 5 a 7 pontos, quase 8 pontos nos principais vencimentos. De olho na tela, então, julho, US$ 9,71 por bushel, trabalhando aí com alta de 8 pontos mais 25. Para agosto, US$ 9,72. Alta de 7 pontos mais 25. Para setembro, US$ 9,68 por bushel, subindo 7 pontos. E o novembro, US$ 9,66, alta de 6 pontos mais 25. Esses são os números da soja. Vamos ao milho. Milho trabalhando muito próximo da estabilidade. Julho, por exemplo, no 0 a 0, US$ 3,71. O setembro, US$ 3,78 por bushel, perde meio pontinho. O dezembro perde 0,25 a US$ 3,88. O março, 3 dólares e 98 centes por bushel, perdendo 0,25. E para finalizar, o trigo, que para julho trabalha com queda um pouco mais forte, 6,5 pontos de baixa, 4 dólares e 26 centes por bushel. Setembro, 4,41, queda de 5,75. Dezembro, 4,61, queda de 5 pontos. E o março de 2018, negócios com queda de 4 pontos mais 25 a 4 dólares e 79 centos por bushel. São os números de andamento do mercado nesta segunda-feira. Mercado positivo para soja, milho ali bem próximo da estabilidade e o trigo trabalhando no vermelho. Vamos ver como esse mercado se encerra no final das negociações. E assim que o mercado estiver encerrado, o mercado estiver fechado, a gente traz as informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Na sequência, você acompanha o Notícias Sertanejas e você pode participar enviando para a gente as informações pelo WhatsApp. É o 19-99948-2240. 19-99948-2240, interaja com o Pedro de Alcântara aqui no Notícias Sertanejas, tá certo? Daqui a pouquinho começa então o Notícias Sertanejas.